O uso da língua de sinais em shows, como os do Festival do Futuro e no Super Bowl nos Estados Unidos, e até em trios elétricos, como no que contou com a participação da cantora Anitta, tem se tornado cada vez mais frequente. Porém, além dessa forma de inclusão, existem muitas outras maneiras de promover a acessibilidade à cultura. O pesquisador Daniel Caldeira de Mello, da área de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, comenta sobre isso.
Quando a gente olha para a Lei Rouanet, ela fala que deve tentar contemplar o máximo de pessoas possíveis nas variedades de tipos de expressão das deficiências na montagem de um projeto. Tem editais, por exemplo, que exige que você tenha pelo menos uma medida de acessibilidade. Preocupação primária é ambiental. Você ter um ambiente, um espaço acessível para as pessoas com mobilidade reduzida e deficiência física. Também tem crescido as traduções em libras e as audiodescrições. Em terceiro lugar, talvez venha a figura de monitores, seriam pessoas que tenham conhecimento sobre práticas de acessibilidade e que possam orientar e conduzir as pessoas com deficiência dentro do processo de fruição dos projetos culturais.
Mello analisa que o ponto de partida para a valorização do acesso aos ambientes culturais tenha sido a Lei 13.146 de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Eu entendo que o marco foi a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela vem já da própria Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência. Então, esse marco legal vai irradiar sobre vários espaços em que antes não havia uma preocupação efetiva da acessibilidade das pessoas com deficiência e da redução, diminuição ou superação das barreiras existentes para que essa população também tenha os mesmos direitos garantidos. Pensando na cultura, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela vai ter um capítulo dedicado exatamente ao direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. E dentro dos artigos, são estabelecidos alguns pontos que vão se reverberar nisso que hoje está se tornando mais comum, mais frequente.
Por mais que a legislação seja de grande importância, ainda faltam atitudes para o amplo acesso das pessoas com deficiência, como aponta Mello.
Talvez precisaria começar a avançar para esses outros espaços em que não há financiamento público, como, por exemplo, esses eventos privados. Talvez agora comece a inserir um pouco mais, mas eu acho que esse é o campo de crescimento, de você ter, de fato, o acesso à cultura como um direito fundamental garantido a todos os cidadãos, e não só aqueles que não têm nenhuma deficiência. É no campo dos projetos incentivados pelo poder público, talvez falte ter uma preocupação da divulgação de alcançar esse público também. Não percebo que há uma divulgação orientada para esse público. É como se, ah, se eles chegarem, eu vou garantir, mas eu não me preocupo em que o serviço bata na porta e fale: olha, venha ver a peça de teatro, venha participar do concerto, venha no show, venha no cinema, que nós temos condições de que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Então, quando você tem esse tipo de ação, geralmente elas são mais pontuais e às vezes até quase segregadoras, que são dias específicos para esse público, como se ele não tivesse incluído mesmo dentro do processo de incluir a cultura.
O contato com a área cultural é fundamental para o indivíduo, e Mello ressalta isso.
A importância de tornar ambientes culturais, tanto museus, estádios, shows acessíveis para todos, é um princípio de respeito aos direitos humanos, respeito à integridade das pessoas, seja elas na situação em que elas estiverem. Então, reduzir as barreiras ou superar as barreiras, que é o que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, na certa medida, se propõe, é garantir essa igualdade, né? Que todos possam produzir e fruir da cultura de maneira equitativa, que você possa proporcionar um direito que é fundamental. Então, eu entendo que é de fundamental importância essa adequação e cada vez mais haver essa preocupação de que todos os públicos são potenciais para acessarem a produção cultural, seja ela pública ou privada. E aí, a importância de políticas públicas, de pautarem agendas no campo da acessibilidade, do direito das pessoas com deficiência, é fundamental para que esses espaços comecem a olhar para essa população e se adequar a diminuir essas barreiras, superar essas barreiras e proporcionar um acesso a todas e todos.
Eu conversei com o pesquisador Daniel Caldeira de Mello, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele falou sobre acessibilidade na cultura. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.